Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. E o Coutinho Neto também está chegando já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho com muitas informações para nós. E você, caro ouvinte, aqui você participa, aqui você tem voz e tem vez. Então já envia sua mensagem. 988291029 é o nosso WhatsApp, envia sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Pode enviar, tá? Daqui a pouquinho vamos divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes. 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal Correio da Bahia, que informa: Bahia é o estado com pior índice de inserção no mercado de trabalho. É uma triste realidade, viu, minha gente? 17 anos aí do governo PT, você não vê melhorias no mercado de trabalho no nosso estado. Triste realidade.
Jornal Dia de Teresina, governo prorroga refis para cidadãos e empresas até fevereiro.
Folha de Pernambuco, imposto de renda 2024. Confira o calendário.
Jornal do Comércio do Recife, ajuda financeira tentará reduzir faltas no Enem.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Poupança no ensino médio, o governo tenta diminuir abandono da escola.
Diário do Nordeste de Fortaleza, alunos do terceiro ano vão ganhar para fazer o Enem.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Lula sanciona lei que cria poupança para manter estudantes no ensino médio.
Tribuna do Norte de Natal, Fierne aponta risco ao Prosertão com inserção para o e-commerce.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Tentativa de extorsão. Promotor de justiça é afastado após denúncias do presidente da Câmara de São Luís. Que coisa, hein?
Jornal Dia do Rio, desastres naturais. Estado do Rio pode ter novo sistema de alerta.
Gente, o Rio que sofreu agora recente com esse temporal, né? E aí pode sofrer de novo sistema de alerta. Que coisa. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Educação. Contra a evasão do Enem, governo vai dar auxílio a quem fizer a prova.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Cuidar da saúde mental, da segurança é urgência no país.
Mas é mesmo, viu? Folha de Londrina, Paraná. Serviços e turismo no Paraná acumulam alta de 11,4% em 2023.
E Jornal Popular de Goiânia. Valor de empréstimo pedido pelo Passo supera o limite legal, diz Ministério Público.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Envie aí a sua mensagem, faz sua denúncia, sua reclamação, deixe aqui sua opinião. Já nós divulgamos a sua mensagem. Ela pode ser escrita, de texto ou de áudio, de mais ou menos 40 segundos. Envie aí para nós, vai. Bem, aqui no Noticiário Regional, a gente começa com uma informação que vem ali da UESC, que estabelece cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação. Então, vagas nos processos seletivos para cursos de pós-graduação, o sistema aí já vale para as graduações, né? Serão reservadas 50% das vagas de cada curso para grupos minoritários, a exemplo de indígenas, quilombolas, refugiados e pessoas trans. O percentual não será aplicado quando a seleção oferecer até 4 vagas. Do total de vagas reservadas, 50% serão para pessoas negras e pardas. A outra metade deverá ser dividida para pessoas com deficiência ou pessoa trans e demais minorias políticas. O trecho da resolução do Conselho Superior da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, diz o seguinte: uma mesma categoria só poderá ser contemplada com mais de uma vaga se não houver candidatos aprovados nas demais categorias. Os candidatos à reserva de vagas participarão do processo seletivo regular, mas serão classificados em listas específicas. As pessoas optantes pela reserva de vagas deverão entregar no ato de inscrição documentos que atestem a condição minoritária. No caso de pessoas trans, por exemplo, é necessário apresentar documento de autodeclaração assinado que poderá conter o nome social ou comprovante de retificação da identidade. No processo seletivo, os candidatos negros aprovados no sistema de reserva de vagas serão submetidos a uma banca de verificação. Já quilombolas e indígenas deverão apresentar documento assinado pela liderança do grupo tradicional aqui é veiculado, tá? Então tá aí a UESC estabelecendo cotas para ingresso nos cursos de pós-graduação. 12 horas e 16 minutos, mudando de assunto, Marcos Becerra, nós estamos acompanhando, né, esse fato triste que ocorreu na BR-415, que foi o atropelamento de um ciclista, e quando a gente divulgou essa informação, você até divulgou a nota, né, do grupo aí, da União dos Ciclistas do Cacau, sobre esse assunto, sobre esse acidente, e agora a gente tem a informação que os ciclistas prestam homenagem a colega morto nessa rodovia, né, entre Ilhéus e Itabuna, né?
A UCC, a União dos Ciclistas do Cacau, promove no próximo domingo, dia 21, homenagem ao engenheiro Thales Pinheiro, de 53 anos, atingido por um carro quando pedalava no acostamento da BR-415 entre Itabuna e Ilhéus. O acidente ocorreu na manhã do domingo passado, dia 14, no quilômetro 26, ao lado de uma pedreira. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima, que morreu em um hospital. Os ciclistas vão se reunir no posto Cachoeira, na saída de Itabuna, às 7h30 da manhã de domingo. De lá, partirão até o local do atropelamento, onde pretendem chegar às 8 horas da manhã. A UCC pede que os manifestantes levem seus uniformes de ciclismo e bicicletas. Segundo a entidade, além de marcar o sétimo dia do falecimento de Thales, o ato tem o objetivo de alertar para a necessidade de mais educação, fiscalização e sinalização no trânsito. Desde 2022, a União dos Ciclistas faz manifestações sobre os riscos do alargamento da BR-415, iniciado pela gestão anterior do governo federal e em fase de finalização pela atual. A criação da terceira faixa em alguns trechos reduziu o tamanho do acostamento, que é usado por ciclistas e pedestres.
Tá um perigo mesmo, né? Uhum. Um perigo ali. Bem, são 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também. Ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos então a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Itabuna. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar voltaram a apreender drogas lá em Itabuna. A apreensão aconteceu no bairro Lomanto. A ação policial aconteceu no âmbito da Operação Garra de Arquimedes. Durante rondas, uma guarnição abordou o indivíduo e flagrou em sua posse 47 buchinhas de maconha e 2 saquinhos de cocaína já prontos para serem comercializados. O traficante e os entorpecentes foram apresentados do plantão central da Polícia Civil no complexo policial de Itabuna. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes assume a responsa pela investigação acerca deste caso. Olha o homem que atropelou e matou o empresário na cidade de Moerarema. Ele prestou depoimento à Polícia Civil. O homem que atropelou e matou o empresário Éder Argolo dos Santos Martins, em acidente que aconteceu há uma semana em Moerarema, prestou depoimento à Polícia Civil. O caso aconteceu no quilômetro 526 da BR-101, na tarde da terça-feira, do dia 9 de janeiro. O delegado de Polícia Civil, Clodovil Soares, falou que ASB, de 23 anos de idade, alegou que estava fazendo uma ultrapassagem em uma carreta e que mesmo sendo faixa contínua, decidiu realizar a ultrapassagem proibida. No entanto, ainda de acordo com o relato do condutor, o veículo de grande porte teria colidido lateralmente seu veículo, fazendo com que ele perdesse totalmente o controle da direção do automóvel, vindo posteriormente atropelar a vítima que estava fazendo Cooper, estava praticando exercício às margens da BR-101, no caso, o empresário Éber. Além do condutor, outras 2 pessoas estavam dentro do carro. O motorista disse à polícia que não estava alcoolizado e que, embora seja proprietário do automóvel, não possui carteira nacional de habilitação, infração gravíssima. O caso segue sendo apurado pelas polícias civil e rodoviária federal. A morte do empresário na semana passada gerou forte repercussão e comoção em todo o sul, extremo sul e toda a nossa grande Bahia. Olha, viajando agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi, já vamos descer até o extremo sul do estado. Um artesão indígena foi brutalmente assassinado a golpes de machado na madrugada de ontem, terça-feira, na aldeia Barra Velha, localizada na zona rural de Porto Seguro. O corpo de Roberto Braz, cuja idade não foi confirmada, apresentava diversos cortes profundos no pescoço e foi encontrado sobre uma cama. Conforme o relato de um sobrinho que estava no local, eles ouviram passos suspeitos ao redor da casa, uma casa de taipa, e decidiram fugir pela janela. No entanto, o indígena Braz decidiu retornar à residência, onde foi posteriormente morto. A polícia ainda não possui pistas concretas sobre os autores ou a motivação do crime. O indígena Roberto Braz era artesão e deixa 4 filhos menores de idade. Agora, até o município de Teixeira de Freitas. um homem identificado como o Eivindino Santos Pires, 22 anos, natural de Porto Seguro, foi assassinado a tiros e a facadas na manhã de ontem, terça-feira, na região do Rio Itanhim, conhecida como Prainha. A polícia militar, através do 87 CIPM, foi acionada isolando o local até a chegada da Polícia Técnica, o DPT. O delegado plantonista Manuel Ambrieta e os peritos Manuel Garrido e Pedro Paulo realizaram a perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal para exames de medicina legal. As investigações do crime estão sob a responsabilidade do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Lembram-se que falamos ontem na edição do Jornal do Meio-Dia de terça-feira que um adolescente havia desaparecido enquanto tomava banho no rio Buraém, lá no extremo sul do estado. O corpo dele foi encontrado. O corpo de Alberto Santos Faria, 17 anos, foi encontrado na manhã de ontem no rio Buraém, zona rural de Porto Seguro. O adolescente havia desaparecido no fim da tarde do último domingo, após se afogar enquanto nadava com os dois irmãos mais novos. Após intensas buscas realizadas durante toda a segunda-feira pelo 6º Batalhão de Bombeiro Militar, não resultaram na localização do corpo. As operações foram retomadas na madrugada de ontem e o corpo de Alberto foi encontrado às margens do rio Buraém, próximo a algumas plantas aquáticas. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi está fazendo agora aquela paradinha tradicional no seu pit stop para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos, 12h26, vamos fazer o seguinte? Liberar a participação do nosso ouvinte a partir de agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029 e você pode enviar essa mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. O que temos aí, Marcos, de mensagens dos nossos ouvintes?
Boa tarde, Kátia, diz a Cleidiane de Sapucaíra. Ela diz que gosta muito de ouvir o Jornal do Meio Dia e pede um alô aí para Lauane, Eleon e Joselito.
Pronto, já está mandado um alô. Um abraço para vocês todos. Obrigada pela audiência, tá? Diga, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia e Marcos. Não quero me identificar. Vim pedir aí ao programa ajuda, né? Para conseguir um carro-pipa para Vila Olímpio. Estamos sem água.
Continua essa situação lá em Vila Olímpio, né? Sem água. Alô, Embasa. Afinal de contas, a Embasa distribui água para Vila Olímpio ou não? Qual é a realidade? Por gentileza, Embasa, explica para nós. E nós divulgamos aqui o que está acontecendo na Vila Olímpio, que está sem água. Precisamos de um retorno e também basta explicar se realmente abastece lá, né? Essa comunidade com água ou não, né?
Por enquanto é só.
Mandar um abraço para a Elvira, ligadinha do Jornal do Meio Dia, direto dos Estados Unidos. Um beijo, minha querida. Obrigada pela audiência. Olha, 12 horas e 27 minutos. Hoje, uma ouvinte me procurou e eu fiquei chocada, viu? Olha que absurdo, Marcos Bezerra. Como que a pessoa vai no saque de Ilhéus, no setor de RG, identidade? Tira uma identidade e aí eles te passam qual é a data, mais ou menos, que você pode ir lá retirar sua identidade, né?
Uhum.
Aí você vai, no caso foi hoje, a pessoa foi lá hoje no saque pra pegar a identidade pronta. Você chegou lá, sabe que a pessoa foi informada? Não, a sua identidade já pegaram a sua identidade.
Nossa.
Como assim? Não, já retiraram aqui já. Sim, quem foi? Quem assinou aí e pegou? Ah, não sei, não tem. Cadê as câmeras, as imagens de câmera daqui pra gente ver? Não tem câmeras.
Tem que saber quem foi, tem que ter uma segurança mínima, né?
E aí tá por isso mesmo, ninguém quer passar lá a informação pra pessoa. né? Falou que se quiser tem que tirar outra identidade e pagar novamente.
Olha.
E aí a pessoa falou, eu vou na delegacia. Eu falei, você tem que ir fazer um registro, um boletim de ocorrência. Se alguém pegou a sua identidade aqui no saque...
Pode fazer uso indevido, né?
Exato.
De má fé.
Exato. Faz o boletim de ocorrência. Agora você está precisando com um jeito da identidade, tira outra, né? Pague, mas não aceite que fique por isso mesmo. Isso é um absurdo, Marcos.
Uhum.
A gente quer saber da administração do saque de Ilhéus se isso é comum acontecer. Isso é normal? E aí fica por isso mesmo? E a pessoa tem que tirar uma outra identidade e pagar novamente? Que absurdo é esse? Uma vergonha, viu?
É.
E vem cá, Marcos, como é que não sabe que não tem câmeras de segurança?
No mínimo tinha que ter um livro de protocolo, né?
Claro.
Já que não é a própria pessoa que está pegando a identidade.
Tem que assinar lá,
é,
né? Quem foi que pegou.
Uhum.
Cara, geralmente é normal, né? Porque quando eu todas as vezes que eu renovei minha habilitação, quando eu peguei lá, eu assinei, Marcos.
Sim.
Que eu peguei a habilitação. Quando fala RG não é a mesma coisa, não é? E esse absurdo de não ter câmeras lá no saque para saber quem foi essa pessoa que pegou?
É.
Ah, pelo amor de Deus. Esse é o saque, né? O serviço aí de atendimento ao cidadão que nós temos no estado da Bahia. E no caso aqui de Ilhéus, porque em Ilhéus tudo acontece, né? Nunca vi igual. Mas a gente quer uma resposta da administração do saque de Ilhéus, tá? Sobre isso. A gente quer uma explicação sobre esse absurdo. Pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex Faculdade de Excelência. Como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp. Claro, dá tempo você, né, querido ouvinte, enviar ainda a sua mensagem e nós divulgamos aqui. É, Marcos, como é que estamos aí de mensagem? Tem mensagem de ouvintes para divulgarmos?
Pois é, ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, olha, ontem uma senhora falou sobre não conseguir pegar insulina na farmácia popular, né? E a pessoa sugestiona aqui, vá na farmácia Líder com a receita e o RG do paciente e pode pegar.
Então pronto, já está aí explicado, né? Então aproveite essa oportunidade e vai lá fazer a retirada, tá? Mais alguma mensagem?
Outro ouvinte manda uma boa tarde, diz aqui na Vila Olímpia não temos água da Embasa, não é um poço que distribui a água para os moradores, mas está seco, né? Diz que é um poço que distribui a água e está seco.
Por isso que eu perguntei, tem instalação da Embasa ou não? Né? E certamente o pessoal da Embasa ia informar essa questão. Então tá aí o ouvinte explicando. Lá tem um poço, né, Marcos?
Uhum.
Primeiro, não existe instalação da Embasa lá, na Vila Olímpia. E lá tem um poço que deve ser administrado pela prefeitura, né? Imagino eu. E aí esse poço está seco? De quem é a responsabilidade de colocar água nesse poço, ou até mesmo enviar um carro-pipa. É da Prefeitura de Ilhéus? Explica pra nós, gente. Por gentileza. Vamos ajudar o pessoal aí da Vila Olímpia. Não dá pro povo ficar sem água lá, né, Marcos?
Não, tem que cobrar a instalação da distribuição, né? O sistema de distribuição de água pela Embasa lá, né?
É, a Prefeitura tem que cobrar, né? Pra que a Embasa instale lá em um centro de distribuição, então. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Não.
Tudo tranquilex. 12 horas e 40 minutos. O Marcos, como é isso, Marcos? Olha o que ocorreu aí, Marcos Bezerra. Copiloto desmaia em voo e avião da rota entre Brasília e João Pessoa, né? A rota era Brasília e João Pessoa. Acabou tendo que pousar no aeroporto de Salvador. Explica para nós, por favor.
É, um avião da empresa Latam, que seguia de Brasília para João Pessoa, fez um pouso no aeroporto de Salvador na terça-feira ontem, dia 16. Segundo a empresa, o desvio de rota aconteceu após o copiloto desmaiar e precisar de atendimento médico. Segundo informações da Latam, o pouso do voo LA-3744 foi feito em segurança. Os passageiros da aeronave receberam assistência. O desvio em Salvador aconteceu às 15h08 e a chegada em João Pessoa às 16h22. A companhia aérea informou ainda que seguiu todos os protocolos previstos em casos de membros da tripulação passarem mal e reiterou que adotou todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais para garantir a viagem dos passageiros. A Vinci Airports, empresa que administra o aeroporto de Salvador, acrescentou que as operações no local não foram impactadas por causa da situação.
Pois é, né? Graças a Deus, tudo com muita segurança aí, ninguém teve nenhum problema, né? E a gente espera que o copiloto esteja bem. 12 horas e 41 minutos. Olha, policial militar é vítima de sequestro aqui no estado da Bahia. Olha que coisa, hein? Um policial militar foi vítima de um sequestro no município de Veracruz, região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite de ontem e, apesar do susto, a vítima foi resgatada sem ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após uma denúncia de sequestro no bairro de Aratuba. Após a chegada dos policiais em uma região conhecida como Divineia, os suspeitos libertaram a vítima e fugiram por uma área de mata. Foram realizadas buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso ou identificado. Que coisa, viu? Rapaz, a ousadia tá grande, sequestrando até policial militar. Tanta bandidagem nesse estado, viu, minha gente? Vamos acionar ele novamente, Marcos Bezerra. O nosso repórter Coutinho Neto tá chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro nessa segunda entrada no Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, a bordo de sua viatura virtual, no município de Barra do Choça, sudoeste da Bahia, terra do café. Na tarde de ontem, terça-feira, Barra do Choça foi marcada por um trágico episódio de violência com a confirmação do assassinato do jovem Márcio Dias Lima. A notícia foi divulgada pela 79 Companhia Independente de Polícia Militar, que confirmou o ocorrido após o desaparecimento de Márcio desde a tarde da última segunda-feira. Até o momento, as autoridades não disponibilizaram detalhes aprofundados acerca do motivo que levou ao assassinato de Márcio Dias Lima. A Delegacia Territorial de Barra do Choça comanda as investigações. Ainda na região sudoeste, a Polícia Técnica de GQE concluiu a identificação das vítimas envolvidas no trágico acidente ocorrido na BA-250 no município de Maracás. Segundo relatos da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um carro Fiat Siena e uma motocicleta, resultando em uma colisão frontal durante uma curva. Um impacto fatal vitimou o motorista do carro, identificado como Romildo Santos Rebouças, de 53 anos, e o condutor da moto, João Gabriel Lázaro Santos, de 19 anos, ambos falecendo no local do acidente. Além dos dois condutores, o carona da motocicleta, identificado como Hudson dos Santos Anjos, de apenas 16 anos, foi socorrido ao Hospital Municipal Álvaro Bezerra, em Maracás, mas Hudson não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito. As autoridades competentes estão conduzindo investigações para apurar as causas do acidente e determinar eventuais responsabilidades no ocorrido. E atenção, Bahia, uma notícia trágica pegou toda a comunidade baiana ontem de surpresa. O fato foi o seguinte: um gravíssimo acidente no fim da manhã desta terça-feira na rodovia BA-120, trecho que liga Riachão do Jacuípe a Conceição do Coité, resultou na morte da médica Potira Carneiro Cerqueira Souza, de apenas 30 anos de idade. Ela dirigia um veículo Honda para Coité quando, por volta das 11h30, colidiu com o Toyota Corolla, conduzido pelo optometrista Carlos Humberto Lobo Silva, que seguia no sentido contrário. O acidente aconteceu a 4 quilômetros de Chapada no sentido Riachão do Jacuípe, cerca de 18 quilômetros da terra natal da médica doutora Potira. O impacto foi tão forte que os dois veículos ficaram completamente destruídos. O carro da médica, depois de descer uma ribanceira, começou a pegar fogo. A médica estava com as duas pernas presas nas ferragens e minutos depois o carro foi consumido pelas chamas, matando carbonizada a médica Potira, que se formou há cerca de 2 anos e no momento estava se especializando. Uma tragédia sem precedentes na região norte de nossa grande Bahia. Externamos sentimento de pesar à família da médica doutora Potira por essa perda tão precoce. Outra perda também que aconteceu no norte da Bahia. Cássio John Brito da Silva, 32 anos de idade, natural de Juazeiro, morador da cidade de Jeremoabo. Ele era funcionário da Caixa Econômica Federal na cidade de Cícero Dantas. Cássio John Brito da Silva foi morto na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 10 horas da manhã, quando se deslocava para a agência que trabalhava em Cícero Dantas. Ele se deslocava todos os dias de Jeremoabo para Cícero Dantas. Ao chegar na rodoviária, ele pegava um mototáxi para ir até o seu local de trabalho, ou seja, a Caixa Econômica Federal. Ontem, terça-feira, repetiu a trajetória e quando ia de mototáxi, ele foi alvejado com aproximadamente 4 disparos de arma de fogo. De acordo com o delegado de Polícia Civil de Cícero Dantas, Miguel Vieira, indivíduos que também estavam em outra moto foram que deflagraram os tiros. Ele foi socorrido, ainda chegou com vida ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo novas informações, em outubro de 2023, o filho desse mototaxista havia sido executado a tiros em Cícero Dantas. E ainda, no início da noite da segunda-feira, dia 8, 4 homens foram mortos durante o confronto com policiais também na cidade de Cícero Dantas. O clima é de terror na região. Tanto policiais civis quanto militares estão trabalhando no caso, ouvindo testemunhas e buscando informações que possam levar à identificação e à prisão do autor ou dos autores do crime. A motivação e demais circunstâncias continuam sendo apuradas e a polícia também trabalha na linha investigativa para saber se essa morte do funcionário da Caixa Econômica Federal teria sido por engano ou se a vítima seria o condutor da moto, o mototaxista que teve seu filho executado em outubro do ano passado. Vamos aguardar o desfecho e contar depois tudo aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, mais um jovem foi assassinado em Feira de Santana. Este fato aconteceu na noite de ontem, terça-feira. A vítima, Charles Rafael Teixeira da Silva, 22 anos de idade, trabalhava como carregador de caminhão, ou seja, era chapa. Ele foi morto a tiros no bairro da Rocinha. Segundo a polícia, ele foi morto a tiros na cabeça. A autoria e o motivo do crime estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que contabiliza, até hoje, de manhã, quarta-feira, 16 assassinatos no mês no município de Feira de Santana, também com o apelido de Feira Oeste. Charles Rafael morava próximo ao local onde foi morto. Não há informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime. Olha, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com a dupla dinâmica do rádio, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, se Deus permitir, na edição de quinta-feira do JMD. Olha, são 12 horas e 49 minutos. E chega pra gente aqui a informação sobre esse caso envolvendo um policial que matou uma jovem aqui em Ilhéus, num posto de combustível. O policial que matou o jovem em Ilhéus é afastado pela PM. E advogado da família da moça questiona a conduta do delegado. O policial militar João Wagner Madureira foi afastado de suas funções na 69, né, foi divulgado que era 29, mas não, viu gente, é 69, que é a 69 CIPM de Ilhéus. O agente foi flagrado por câmeras de segurança, agredindo e efetuando os disparos que tiraram a vida de Fernanda dos Santos, de 23 anos, fato ocorrido na madrugada do último dia 11 de janeiro. Em nota, tá, divulgada à imprensa, a PM informou que o agente se apresentou e prestou declarações à Corregedoria Setorial da Companhia, né, da Polícia. Depois de prestar declarações, o PM seguiu para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim, foi ouvido, passou por exame pericial e foi liberado, já que o prazo para prisão em flagrante havia encerrado, segundo o delegado da unidade. Após a instauração e posterior conclusão do inquérito policial pela Polícia Civil, cópias serão encaminhadas à PM, a fim de dar prosseguimento nos procedimentos administrativos. O policial ficará afastado das funções enquanto a investigação do fato está em andamento, disse a corporação em nota, tá? Portanto, a PM informou isso em nota. E aí, gente, tem uma crítica aí da defesa. O Alisson Reis, advogado contratado pela família de Fernanda, questiona a conduta do delegado responsável pelo caso, Dr. Helder Carvalhal, por ter liberado o militar. Essa é a crítica aí da defesa, que diz o seguinte: as imagens provam que ele, o policial, matou a mulher e o delegado não comunicou ao Ministério Público sobre o fato. Ele se apresentou, o PM, né, se apresentou somente na segunda-feira, alegando legítima defesa. As imagens captadas pelo posto mostram ele já chegando agredindo a mulher e depois dá um tiro na cabeça dela e vai embora como se nada tivesse acontecido, afirma aí a defesa da família da Fernanda. Queremos a prisão preventiva do policial e uma investigação para apurar a conduta do delegado que não informou ao Ministério Público um caso tão grave como este. Denunciei, portanto, a defesa da família da Fernanda. E aí, por sua vez, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e, para não atrapalhar a apuração, detalhes não estão sendo divulgados. Pois é, então a gente vai continuar acompanhando, aguardando mais informações sobre este fato e, surgindo mais alguma novidade, voltamos a falar sobre o assunto. São 12 horas e 53 minutos. Vamos seguir com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Aliás, vou pedir Marcos aqui para dar só uma passadinha no WhatsApp, porque às vezes chega alguma mensagem aqui de última hora. E caso... Não, tá tudo tranquilo, né? Podemos seguir aqui com informações?
Pode, sim.
Vamos com mais notícias então, Marcos. Polícia Federal investiga fazendeiros que permitiam extração de quartzo verde sem licença ambiental por garimpeiros aqui na Bahia, né?
A Polícia Federal investiga um grupo suspeito de praticar crimes de mineração ilegal, usurpação de bens da União, porte ilegal de explosivos e associação criminosa armada com garimpeiros em três cidades do norte da Bahia. Segundo informações da PF, desde as primeiras horas de quarta-feira de hoje, mais de 70 policiais cumprem mandados de prisão preventiva, de prisão internacional, Interpol, e de busca e apreensão. Então, são os municípios onde estão ocorrendo essas ações: Salvador, aqui na Bahia, Campo Formoso, Jaguarari, Oliveira dos Brejinhos, todos na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Ainda não há informações sobre prisões até a última atualização. A Polícia Federal informou que as investigações revelaram que os proprietários de uma fazenda em Jaguarari, no norte da Bahia, local com diversos pontos de garimpo, organizavam e permitiam a extração de quartzo verde na propriedade rural por garimpeiros da região sem qualquer autorização da Agência Nacional de Mineração, ANM, ou licença ambiental mediante o pagamento de valores. Em seguida, o mineral era exportado para a China através do Porto de Salvador em containers. A PF informou que os investigados responderão pelos crimes de mineração ilegal, usurpação de bens da União, porte ilegal de explosivos e associação criminosa armada, cujas penas somadas ultrapassam 15 anos de prisão.
Que coisa, hein? Ainda com mais informações aqui, setor policial, por gentileza, Marcos, traz pra gente essa notícia também. Acusados de matar empresário no Caminho das Árvores, em Salvador, são presos. E polícia investiga esquema de agiotagem.
Os policiais prenderam hoje dois homens apontados como os executores do homicídio do empresário Luiz Fabiano Gomes de Oliveira, de 50 anos, ocorrido no mês de agosto do ano passado na Avenida Tancredo Neves, no bairro de Caminho das Árvores, em Salvador. Um dos envolvidos no homicídio é um policial militar e o outro é o irmão dele. A dupla foi encontrada no bairro de São Caetano. Após um exaustivo trabalho de investigação, localizamos os autores e o indicativo de motivação é relacionado à atividade de agiotagem, explicou a titular da primeira DH Atlântico, delegada Zaira Pimentel. Policiais da Corregedoria da Polícia Militar também participaram das ações. Além dos dois mandados de prisão, ainda foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Os dois foram encaminhados para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, onde serão ouvidos e posteriormente ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário. Um terceiro envolvido identificado não foi localizado durante as ações desta manhã. Quem tiver informações sobre o seu paradeiro pode colaborar ligando 181 no Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, SSP, e não precisa se identificar.
Então tá aí, né? Me recordo deste caso, né? É que chamou muita atenção quando aconteceu ali no bairro Caminhos das Árvores, em Salvador. Então, portanto, o DHPP prendendo policial militar e irmão suspeito de participação na morte desse empresário aí, né? Bem, são 12 horas e 58 minutinhos já. A gente vai ter que finalizar já já aqui o programa. Enquanto isso, a gente divulga aqui uma informação para vocês. É uma operação da Polícia Federal que está ocorrendo. A Polícia Federal deflagra a Operação Moraliza, que investiga a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Cerca de 50 policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão. Então, a Polícia Federal nas ruas aí do país, do nosso país, né, jogando duro aí grandes operações, né? Opa, cadê, gente? O negócio aqui pulou. Eita! Enfim, a gente vai continuar acompanhando aqui surgindo mais informações. Voltamos a falar sobre o assunto, mas eu vou até tentar aqui mais informações para vocês sobre essa operação da Polícia Federal. Pronto, já tem aqui, tá? Mais informações. Então, Cruzeiro do Sul, no Acre, a Polícia Federal deflagrou hoje lá a Operação Moraliza, que investiga a prática de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, como eu disse agora há pouco, pessoas físicas e pessoas jurídicas, viu? E segundo as investigações, os envolvidos estariam operando um esquema de desvio de combustíveis e de falsos contratos de locação de veículos. Os fatos investigados surgiram como resultado das diligências empregadas após a deflagração da Operação Maverick, que teve por escopo investigar esquema criminoso de desvio de combustível promovidos por servidores da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, lá no Acre, e as diligências da Polícia Federal identificaram que o desvio de combustível não é o único modus operandi do grupo investigado. Há fortes indícios de uso irregular de diversos veículos alugados pela Prefeitura, os quais são usados tanto para desvio de grandes quantidades de combustível, quanto para o uso particular de veículos a serviço do município, ocasionando, desse modo, excessivo prejuízo aos cofres públicos. E durante a operação, foram mobilizados cerca de 50 policiais federais que cumpriram 13 mandados de busca e apreensão, todos no município de Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Marcos, Polícia Federal faz essa investigação em diversas prefeituras do nosso país, né? Como aqui no sul da Bahia. Pode encontrar também esse mesmo esquema, né? Isso aí, Polícia Federal jogando duro nas ruas do nosso países combatendo a corrupção.
É isso. Tem uma nota aqui, Kátia, enviada em atenção à reclamação da ouvinte veiculada aqui no Jornal do Meio Dia. A Embase informa que foi realizada a manutenção da rede coletora de esgoto, uma rede obstruída ali no trecho da Avenida Governador Roberto Santos, em Ilhéus, Avenida Esperança. Sobre a reclamação da ouvinte da Vila Olímpia, em Ilhéus, a Embase informa que a localidade é abastecida pela prefeitura da cidade.
Tá vendo aí?
Então tem um poço e carro-pipa, né? Só que tá um abastecimento deficiente lá.
Para variar. Então, esse caso aí do esgoto na Avenida Governador Roberto Santos, que é mais conhecida como Avenida Esperança, ontem mesmo nós divulgamos aqui que a própria ouvinte mandou a mensagem agradecendo que a Embasa tinha resolvido o problema, né? Que ela fez a denúncia, que a Embasa foi lá e resolveu o problema. Que bom. E tá aí a Embasa confirmando que realmente é de responsabilidade da Prefeitura de Ilhéus abastecer lá o poço de água que abastece essa comunidade de Vila Olímpia em Ilhéus. Então a gente espera que a Prefeitura resolva esse problema o mais rápido possível para que a população de Vila Olímpia, né, possa continuar tendo água.
E que providencie logo a tubulação para ter água lá distribuída normalmente, né, nas torneiras.
Com certeza. Uma hora e um minuto. Encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde. A você também, Marcos, ótima tarde. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. E às 14h tem a Carlinha Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.